Reflexões.
Terça-feira, 5 de junho, você sabe que dia que é hoje? Além do Dia do Pedestre, é comemorado também hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente tem noticiado nas últimas semanas algumas respostas da natureza em relação aos nossos hábitos antigos. Uma hora a cobrança chega e parece que de fato ela chegou. Tempestades naturais, erupções vulcânicas, aquecimento global, terremotos, furacões, tsunamis cada vez mais frequentes. A gente está na ponta da linha com o professor Magno Botelho Castelo Branco, que ele é especialista em ecologia e recursos naturais do Mackenzie. Bom dia, professor Magno, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada pelo seu tempo em conversar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando para o senhor se existe, de fato, alguma relação entre os hábitos dos seres humanos e algumas catástrofes naturais.
Em relação a algumas catástrofes, sim, né? Principalmente em relação a esses eventos extremos que estão associados ao clima, né? Como furacões, tempestades, enchentes, algumas secas extremas, né? Períodos que a gente fica muito tempo sem chuva. A esses eventos, a gente realmente tem uma associação bem clara, né? Em relação ao modo de vida. Em relação a outros eventos, como esses eventos geológicos, né? De causa geológica, como as erupções vulcânicas, a gente não tem uma conexão tão clara com o nosso modo de vida.
E na última semana a gente se falou bastante sobre a erupção de um vulcão no Havaí, e desde o último domingo a gente está falando também bastante sobre uma erupção de um vulcão de fogo na Guatemala, que causou a morte de mais de 60 pessoas. Eu queria perguntar para o senhor agora, o que causa a erupção de um vulcão, para ficar claro assim para a gente?
As erupções vulcânicas, elas são causadas pelo seguinte fator: a crosta terrestre, né, essa parte rígida da superfície da Terra onde a gente pisa, ela está flutuando em lava, né? E esses vulcões, eles estão localizados em regiões que são áreas de ligações entre duas placas tectônicas onde a lava flutua. Então, ocasionalmente, a gente tem, né, vazamento de lava por nessas regiões. Tanto que a gente, no planeta, a região dos vulcões, onde a gente tem vulcões, já é uma região bem definida, né? Ela é chamada anel de fogo, tá? E o que é que por que aconteceu esse desastre tão grande, né? Primeiro que a gente não consegue prever com muita antecedência quando essas erupções vão acontecer. Mas não sei se você viu que a mortalidade na Guatemala foi bem mais elevada do que no Havaí, né? Isso se causa porque foram duas erupções distintas. No Havaí, o que teve, a gente teve basicamente, foi um derramamento de lava nessa erupção, que é uma lava, rocha derretida, né? Enquanto que na Guatemala a gente teve algo similar ao que aconteceu no vulcão Vesúvio, que soterrou a cidade de Herculano em Pompeia, né, na Europa. Né, é um fluxo piroclástico, é um fluxo de gases tóxicos, né, poeira, pó de rocha em alta temperatura, né, que realmente mata as pessoas e soterra as regiões.
Tá certo, então essa relação é esse chamado círculo de fogo, né? Que a Guatemala fica na América Central e o Havaí na América do Norte. Aqui no Brasil a gente está livre disso.
Isso, a gente não está nessa região de anel de fogo, né? A gente não está sujeito tanto ao vulcanismo quanto a grandes terremotos. Então, nesse aspecto, a gente tem sorte em relação a esses desastres naturais que a gente não tem muito controle sobre.
Em relação a terremotos também, né? A mesma situação. Pelo menos em relação ao que a gente sofre aqui no Brasil, a gente não precisa se preocupar com essas coisas.
Não. Ocasionalmente a gente tem alguns tremores, né? Teve até em São Paulo, um tempo atrás, se eu não me engano, esse ano, até o final do ano passado, foi registrado algum tremor, mas geralmente são tremores que a gente sente uma consequência de alguns tremores maiores em outras regiões do planeta, mas não é uma área de terremoto onde a gente precisa se preocupar com isso, não. Como no Japão, por exemplo, né?
O Chile, né, aqui pertinho na América do Sul.
São levados em consideração até nas técnicas de construção dos prédios, né? Os prédios são construídos com outras técnicas de construção para que eles consigam suportar melhor, né, caso ocorra um terremoto.
É verdade. Professor Magno, eu queria saber agora sobre o aquecimento global, derretimento de geleiras, a morte aí de ursos polares e outros animais. Eu queria saber, ainda dá tempo de a gente reagir para controlar esses prejuízos?
Dá tempo, só que a gente passou do momento né, onde a gente teria, se a gente começasse a agir algum tempo atrás, a gente teria mais tempo de reverter, né? A gente chegou no ponto de emissão de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, vindo da queima de combustíveis fósseis, onde a gente está provocando, a gente tem muito CO2 concentrado na atmosfera, né? Para você ter uma ideia, em 1800, antes da, na época da Revolução Industrial, a concentração de CO2 que a gente tinha na atmosfera era de 250 partes por milhão. Hoje a gente já passou de 400, tá?
É
então
muita
a gente está com essa emissão de gás de efeito estufa, né, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis e, no caso do Brasil, do desmatamento também, né, a gente está aumentando a temperatura média da Terra. Aumentando por quê? Porque o dióxido de carbono é um dos gases que retém o calor, mantém a atmosfera quente, né? Então, o efeito estufa, ele é uma coisa importante para a vida, né? Se a gente não tivesse efeito estufa, durante a noite a Terra congelaria. Ela não congela por quê? Porque o CO2 e outros gases, mas o CO2 principalmente, ele segura o calor na Terra durante a noite. Qual o problema? O problema é o efeito estufa em si? Não. O problema é que a gente está lançando demais CO2 na atmosfera e a gente está aumentando, né, a potência do efeito estufa e provocando o aquecimento do planeta.
Aumentando esse calor todo, retendo todo ele aqui, né?
Exatamente. Esse calor demora mais tempo para voltar para o espaço. A Terra demora mais tempo para esfriar e ela está aumentando a temperatura média.
E, professor Magno, quais são as ações humanas que mais contribuem para esse fenômeno de aquecer tanto a Terra?
A principal ação humana é a queima de combustíveis fósseis, né? Gasolina, óleo diesel, gás natural, para geração de energia elétrica, tá? Isso principalmente nos países desenvolvidos, né? Aproximadamente 80, 90% da matriz elétrica da China e dos Estados Unidos é movida a combustível fóssil, né? Por que eu falo combustível fóssil? Porque esse combustível, o petróleo, ele tem muito carbono. Quando a gente queima o carbono, ele vira CO2 e vai para a atmosfera. Só que aonde esse carbono estava? Né? Aonde fica o carbono do petróleo? Aonde fica o petróleo? O petróleo fica no subsolo. Ele está isolado da atmosfera. Então, o que, que a humanidade está fazendo desde que começou a gerar energia por meio do petróleo e derivados? Né? A gente está pegando esse carbono que está embaixo da Terra, isolado do sistema atmosférico, está queimando e lançando CO2 na atmosfera, aumentando o efeito estufa e também, por tabela, o aquecimento global. No Brasil, né, já é um pouco diferente. Como a nossa matriz energética é baseada na energia hidráulica, nós temos que o nosso fator que mais contribui para a emissão de carbono é o desmatamento. Desmatamento por quê? Porque metade da biomassa das árvores é feita de carbono. Quando a gente desmata uma área e queima, a gente também está lançando esse carbono para a atmosfera.
E não dá para fugir das consequências, né? Eu queria saber agora, professor Magno, qual que é o impacto a longo prazo de todas essas situações na nossa vida?
O impacto, eles são vários, né? Primeiro que regiões, os padrões climáticos estão mudando por conta do aquecimento global. Então a gente está começando a ter enchentes, há algum tempo, na verdade, não está começando exatamente, a gente está começando a ter enchentes, estão acontecendo enchentes em regiões onde não tinha enchentes. E estão acontecendo secas em regiões que não tinham secas, tinham grande produtividade agrícola. Isso por si só é um impacto muito grande. Por quê? Porque essas regiões não estavam preparadas, né, para receber ou enchentes ou secas. Né? Outro fator é que com o aumento do aquecimento global, a gente está derretendo as calotas de gelo e o nível do mar está subindo. E qual o grande problema do nível do mar subir, além da questão da biodiversidade, da extinção de espécies e por aí vai? É que metade do PIB mundial está localizado nas regiões costeiras. Né? A gente, sabendo desse dado econômico, quanto que vai custar para realocar essas populações para outras regiões que não serão afetadas por essa elevação do nível do mar? E você falou em relação ao urso polar, qual que é o problema do urso polar? Né? No Polo Norte é uma calota de gelo, ao contrário da Antártica. Né? No Polo Norte a gente não tem um continente de terra, é só mar, é só oceano. Então o Polo Norte ele se congela durante o inverno e se descongela durante o verão. E o que está acontecendo é que com o aquecimento global, o Polo Norte ele está se congelando cada vez mais tarde, e se descongelando cada vez mais cedo. Isso está atrapalhando muito o ciclo de vida dos polares, principalmente o ciclo da etapa da reprodução. Por isso que eles estão sofrendo um declínio populacional. Então, virou uma espécie, né, que agora está ameaçada de extinção.
É verdade. Sobre o aumento do nível do mar, tem também a preocupação com o desaparecimento de ilhas, né?
Exatamente, as ilhas do Pacífico, né? Inclusive quem quiser visitar aquelas ilhas do Pacífico, né? Na Polinésia, etc., sugiro que se apresse, porque a grande chance é que seus filhos e netos talvez não consigam visitar essas regiões, porque elas estarão inundadas já por conta da elevação do nível do mar.
É verdade. Professor Magno, eu queria saber agora, assim, falando nisso que o senhor falou do futuro, uma projeção para as futuras gerações. Esses acontecimentos todos, eles aconteceram por nossa culpa ou o senhor acha que de uma forma ou de outra, com o passar dos anos, isso ia acontecer?
Não, isso está acontecendo há muito tempo, não por nossa culpa, exatamente. Nossa culpa que você fala, nós brasileiros?
Não, nossa culpa seres humanos, nossas ações.
Ele está acontecendo por conta das nossas ações. Exatamente. A Terra, o grande problema do aquecimento global, né, não é... exatamente o aumento da temperatura da Terra, tá? A Terra, pelo registro dos fósseis, a gente sabe que a Terra já foi mais quente, já teve períodos em que ela foi mais quente milhões de anos atrás, tá? O problema é a velocidade com que a temperatura está subindo agora. Isso nunca foi encontrado. E com essa velocidade tão rápida, a gente não tem tempo nem das sociedades humanas, né, nem das espécies animais e vegetais se adaptarem em tempo hábil. Então, quando as pessoas falam, ah, mas o aquecimento global não tem problema, né? A Terra já foi mais quente no passado, há milhões de anos atrás, e por aí vai. Sim, isso é verdade. Mas ela aqueceu lentamente. Tá? O ritmo de aquecimento que a gente está experimentando agora em questão de anos, né, ela no passado levou milhares de anos para acontecer. Então, o grande problema é o ritmo. Tá? É a velocidade com que ela está acontecendo agora, porque a gente está lançando muito dióxido de carbono na atmosfera.
E aí não tem tempo de se adaptar, né?
Exatamente. Nem as sociedades humanas têm tempo hábil para se adaptar. Né? Imagina uma metrópole que fica na região litorânea, né? Como Nova York, como Rio de Janeiro. Né? Como é que a gente vai, se o nível do mar subir 2 metros em 100 anos, como é que a gente vai fazer a relocação de boa parte dessa população? Isso vai custar muito dinheiro.
Vai custar muito dinheiro e muito investimento em política pública. Professor
Exatamente.
Magno...
Exatamente, a gente vai ter o aumento do aparecimento de doenças que são veiculadas pela água, como dengue, né? outras doenças que estão relacionadas à água. Né? Tudo isso já tinha sido previsto no passado pelos cientistas. E a gente está vendo que essas previsões, que muitas pessoas chamavam catastróficas, né, exageradas, elas, na verdade...
Estão acontecendo.
O cenário que está se confirmando lentamente é um cenário pior do que foi previsto no passado.
É verdade. Está tudo interligado, né?
Exatamente.
Professor Magno, eu queria te agradecer por esse tempo, por esse esclarecimento. Muito obrigada. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho.
Você também. Foi um prazer participar, para a gente tirar um pouco de dúvidas aí sobre essa questão de aquecimento global. É informar seus ouvintes, foi um grande prazer participar.
Obrigada, professor Magno.
Bom dia, até mais.
Bom dia, tchau, tchau. Pois é, a gente conversou agora com o especialista em ecologia e recursos naturais do Mackenzie, o professor Magno Botelho. E realmente chegou a hora de colocarmos a mão na consciência para pensar no nosso planeta e no nosso futuro, porque, como o professor disse, só depende da gente. Se cada um fizer um pouquinho em casa, deixando o carro para andar de bicicleta, deixando a sacola plástica de lado, não jogando lixo na rua, quem sabe assim a gente consiga mudar esse horizonte.
Gazeta 890. A sintonia certa.